Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Quatro pessoas que ficaram feridas depois da explosão de uma máquina em um frigorífico de Capanema, no sudoeste, ainda continuam internadas. Quem tem os detalhes é Rodrigo Silva.
O incêndio ocorrido no último dia 5 em um frigorífico de Capanema, no sudoeste do estado, deixou duas pessoas mortas e quatro feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu após a explosão de uma máquina chamada digestor, que fica em um barracão nos fundos do frigorífico. Nessa máquina são cozidos os restos de abate de frango usados na fabricação de ração. Os homens que morreram no acidente tinham 46 e 35 anos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Duas vítimas estão internadas com ferimentos graves no Hospital Regional de Francisco Beltrão e os outros dois feridos foram levados ao Hospital Sudoeste, em Capanema. O estado de saúde deles não é considerado grave. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Já faz tempo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem sido criticado por colocar em liberdade pessoas que são acusadas de grandes crimes de corrupção no país. Um grande número de pessoas que foram presas acusadas de corrupção, desvio de verbas públicas, remessa ilegal de dinheiro para o exterior, foram liberadas por Gilmar Mendes depois de já estarem presas. Agora o Ministério Público Federal está pedindo o impedimento dele, ou seja, querem que o ministro Gilmar Mendes não possa participar dos processos contra um empresário carioca. Confira mais informações com a Fabiana Sampaio.
O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu à Procuradoria-Geral da República o impedimento ou a suspeição do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, nos processos envolvendo o empresário Orlando Diniz. Diniz, que presidiu a Fecomércio do Rio de Janeiro por 20 anos, é acusado pela força-tarefa da Lava Jato no estado de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em ofício enviado à PGR, os procuradores afirmam que as investigações sobre Diniz revelaram fatos que evidenciam eventual suspeição ou impedimento do ministro. Os procuradores alegam que o Instituto Brasiliense de Direito Público, que tem o ministro como um dos sócios fundadores e é controlado por sua família, teve uma série de eventos apoiados por patrocínio da federação presidida por Diniz. Segundo os procuradores, pelo menos três eventos entre 2015 e 2017 tiveram patrocínios da Fecomércio, um no Rio de Janeiro e dois em Lisboa. A quebra de sigilo fiscal da Fecomércio teria revelado o pagamento de R$50 mil em 2016. Os procuradores citam ainda que Mendes se declarou impedido em processo sobre questões patrimoniais em que a Fecomércio é parte e que tem o escritório de advocacia Sérgio Bermudes como representante legal. O escritório tem no quadro de advogados em Brasília Guiomar Mendes, esposa do ministro. O pedido de impedimento traz reportagem de jornal na qual o ministro informa por nota que se declarava impedido para atuar em três casos representados pelo escritório de Bermudes. No documento, os procuradores consideram descabido que o impedimento do magistrado seja válido em processo de natureza civil e não se aplique em processo de natureza penal, que trata da repressão a crimes graves, como de corrupção e lavagem de dinheiro. No último dia 31 de maio, Gilmar Mendes concedeu liminar em habeas corpus, determinando a substituição da prisão preventiva de Orlando Diniz por medidas cautelares. Diniz foi preso por determinação do juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no estado, sob a acusação do MPF de participação em esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais de recursos públicos provenientes do SESC, o Serviço Nacional do Comércio, e do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
De volta ao Paraná, o governo estadual e algumas prefeituras da região central do estado confirmaram a criação de um consórcio para administrar a saúde nestes municípios. Felipe Andretta.
A governadora Cida Borghetti e os prefeitos de 20 municípios do centro do Paraná assinaram nesta quarta-feira protocolo de intenção para a criação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Quinta Região. O consórcio administrará o Centro de Especialidades de Guarapuava, que já está pronto e recebeu um investimento de mais de R$9 milhões do governo do estado. O protocolo foi um passo fundamental para a consolidação do novo consórcio e o projeto segue agora para a aprovação da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais. O consórcio prevê que os 20 municípios envolvidos tenham cooperação técnica para a prestação de serviços ambulatoriais especializados de média e alta complexidade, serviços de urgência e emergência pré-hospitalar e serviços de saúde mental. Cida Borghetti afirmou que a meta é estruturar a saúde nas cidades para que os pacientes não precisem viajar longas distâncias para buscar atendimento. Segundo a governadora, esta parceria com os municípios é um grande avanço.
Os consórcios vão ajudar a regionalização da saúde, levando assim mais próximo do cidadão uma saúde de qualidade que possa atender todas as demandas.
Além da parceria na administração do consórcio, o governo vai arcar com 50% das despesas de custeio do Centro de Especialidades de Guarapuava. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Luiz Carlos Nardi, existem projetos para ampliar o consórcio para a administração do Serviço Integrado de Saúde Mental e do Centro de Especialidades Odontológicas.
Além das especialidades nos 21 ambulatórios, também a parte de um centro de especialidade odontológica e o futuro trabalho da regionalização do SAMU na região de Guarapuava.
O Centro de Especialidades de Guarapuava deve entrar em funcionamento no segundo semestre deste ano. A unidade também terá estrutura para cirurgias ambulatoriais e será referência para o atendimento da rede Mãe Paranaense na região. Felipe Andretta, da Agência de Notícias do Paraná.
E ainda polêmica envolvendo a greve dos caminhoneiros. O governo divulgou uma nova tabela de preço mínimo do frete para os caminhões. Cariane Costa.
Uma nova tabela de preço mínimo do frete para caminhão já está valendo. Agora, o preço fixo depende do número de eixos do caminhão. Segundo o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, entendeu que a tabela divulgada em 30 de maio era confusa, já que os cálculos do transporte das cargas não contemplavam todos os tipos de caminhões, uma vez que há veículos com até 9 eixos.
A ANTT identificou alguns problemas na questão da constituição da tabela, que previa apenas um tipo de caminhão, com alguns com 3 eixos, com 6 eixos, e que precisava ampliar essa tabela para que contemplasse todo tipo de caminhão e que fizesse uma distribuição do custo fixo do frete num caminhão que tivesse mais eixos. Então,
com isso, os preços vão mudar. De acordo com o ministro, o preço fixo será diluído entre os eixos, diminuindo o custo do frete. Nessa quarta-feira, representantes dos caminhoneiros se reuniram com o governo. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, Gilmar Bueno, admitiu que podem ser feitos ajustes na tabela.
A tabela permanece e nós podemos fazer aperfeiçoamento, como é o caso de estabelecer quilometragem que foi dada a cada 100 quilômetros, estabelecer a cada 50 quilômetros. Essa janela realmente está muito grande, então foi o que nós precisamos, assim como também contemplar os veículos, caminhões, chamamos de 2 eixos, então que não estão contemplados na tabela. Então são esses aperfeiçoamentos que nós precisamos ter na tabela.
A tabela de preço mínimo do frete foi uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação, que durou 10 dias. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
E assim a gente termina mais uma edição do Paraná de hoje. Quinta-feira, dia 7 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.